Mateus capítulo 14, verso 22. Antes de você se assentar, eu gostaria de estar lendo junto com você. Mateus capítulo 14, verso 22, vamos ler até o 32. Diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, e ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro subiu do barco, saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Diz assim: graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Deus fala conosco nessa noite. Tua palavra é vida. E nos abre acesso à glória eterna junto à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós estamos falando sobre a volta de Jesus. E eu lembrei muito desse texto. A gente costuma falar sobre esse texto na questão de fé, a fé de Pedro, a questão do amor de Jesus pelas nossas vidas. Mas algo fez eu pensar um pouco mais e lembrar da semelhança que estará acontecendo no final dos tempos. Eu imagino que seria muito parecido com essa situação de Mateus 14. 22 ao 32. Eu vejo que quando Jesus envia os seus discípulos e permite que eles fiquem tomando conta do barco, e o barco significa a vida deles, a nossa vida, eles já tinham aprendido muito sobre Jesus. Eles já tinham ideia do que ele era capaz. Eles já tinham tido experiências extraordinárias, milagres já tinham acontecido através das mãos deles. Mas nessa situação, eles se sentiram só, abandonados. E a palavra diz assim que pela madrugada o vento estava batendo, e eu firmei a palavra dizendo: é verdade, essa água estava batendo no barco, provocando medo. Pastor Arnoldo perguntou: quem está passando por tribulação? Parece que é uma vergonha contar que passamos por tribulação, não é verdade? Mas se está escrito na palavra dizendo que você vai passar, é porque vai passar. Tiago nos diz que nós vamos passar pelas provações. E para que possamos ser aprovados, há necessidade de passar por elas. E eu quero que você experimente aquilo que ele diz, né? Para que seja aprovado. Claro que a fé de Pedro nos encanta. Eu não sei como você reagiria, eu não sei como eu reagiria naquele momento, no meio daquele lago, naquele mar, é imenso. Você pensar que é um fantasma que está chegando, você não tem discernimento, porque as águas estavam agitadas mesmo, tinha ondas. Muita gente critica, a fé de Pedro foi fraca porque ele desceu, ele afundou. Jesus disse que foi fraca. Mas eu não saberia dizer se eu tinha tanta fé como esse homem. Porque enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. E assim também somos nós, meus queridos. Jesus está vindo nos buscar. E a minha pergunta hoje é: ele está chegando. Ele chegou. Como está você? Como está a situação tua? Eu pergunto, e agora? Ele chegou. Você vai reconhecer que é esse Jesus que você estudou, leu, declarou ser o seu Salvador? Será que é esse Jesus que você conheceu no andar da sua caminhada? É esse Jesus que você cuidou na pessoa do teu cônjuge, do teu filho, do teu pai, dos teus colegas de trabalho? É esse Jesus que você reconhece? Ou tua visão vai estar um pouco turbada porque as tribulações, as provações do mundo não permitem que você enxergue o que você deveria enxergar? As informações que você tem colhido no culto até que são suficientes para você se salvar. Mas o que você tem visto no mundo, o que você tem visto na sua casa, talvez esteja turbando, esteja enfraquecendo, escurecendo a sua vista. E você imaginou chegar nesse momento e não reconhecer que é Jesus que veio te buscar? Eu pergunto, você vai ter essa coragem de Pedro e perguntar, é o Senhor mesmo? Ou a situação vai dizer assim, que eu não tenho nem coragem de perguntar se é o Senhor ou não? Então eu começo a ver que essa passagem quer dizer muito sobre a volta de Jesus. Eles não esperavam por ele naquela hora, não sabiam, nem tinham ideia que ele podia estar no meio do lago, andando sobre as águas. Talvez assim, quando ele estiver nas nuvens, lá no alto, eu vou olhar e, como que pode isso acontecer? Eu vou ver um, ver outro, mas será que é Jesus mesmo? Será que eu não estou sendo enganado pelos falsos mestres? Pelas falsas informações que o mundo tenta colocar em nossos corações? Mas o importante é eu me preparar. E o meu papel é tentar colocar na sua cabeça que ele vai dizer para você, sou eu. E por mais que a tua visão esteja escurecida, a tua audição não pode, porque ele vai falar, sou eu, venha até mim. Aí vem o ponto mais precioso disso: você terá coragem de descer do barco no meio de toda a tempestade e dizer, esse barco já não é mais meu, mas tem um carro novinho lá dentro, tem uma casa nova que eu estou pagando ainda, a prestação do óculos, a prestação do computador, da televisão maior que eu comprei, está no barco, e não sei se eu vou ou não. Será que vai acontecer isso? E é por isso que eu peço para você, quando ele vir, lá em Mateus 24, hoje nós ouvimos o pastor Mauro falando sobre isso com propriedade muito grande. Ele virá nesse momento de tribulação, talvez no momento mais difícil da sua vida, e você terá que decidir se você pertence a esse mundo ou se você pertence àquele mundo que ele preparou para nós. Está começando a pensar nisso? Está começando a imaginar que é nesse momento em que você diz, eu preciso terminar algumas coisas, alguns acertos que eu ainda não fiz, tenho dívidas a pagar, tenho perdão a ser pedido, a ser dado, e eu acho, eu não sei se vai dar tempo. Afinal de contas, não tenho certeza se é esse Jesus mesmo. Porque já fui enganado uma vez, duas vezes, já fui enganado pelas drogas, já fui enganado pela prostituição, já levantei outros altares na minha vida e fui enganado. Fui enganado por outras pessoas que eu tanto confiei. Mas e agora? Como é que eu sei que é esse Jesus? Queridos, Pedro não duvidou. O importante é isso. Mesmo que com pouca fé. A palavra diz assim, tenha fé, mas não duvide. E quando Jesus fala em Mateus 24, diz assim, a tribulação é esse momento de dúvida mesmo, de medo talvez, de incerteza. Então ele virá. E você, eu, nós precisamos estar preparados. Porque a hora que nós decidimos sair do barco, nós vamos ver ondas. Nós vamos ver pessoas dizendo para você vai? Tem certeza que é esse Deus, nessa situação que veio te buscar? E você precisa ter essa certeza de Pedro. Mesmo que essas coisas te afetem, como nos afetam no dia a dia. As tribulações nos afetam sim. Não é vergonha nenhuma. A gente afunda assim, às vezes até a cintura. Deus, por que isso? Não perguntamos para quê, mas por quê? E quando ele vê que a nossa situação está crítica mesmo, ele diz assim, imediatamente, sem demora, ele estende a mão e nos levanta. É para isso que você tem que estar preparado, para levantar a tua mão e crer. Você não precisa nem ver a mão, nem ver, porque as ondas, o mar, as pedras, a fumaça que vai estar lá naquele lugar, naquele momento de tribulação, vai ofuscar a tua visão, mas o teu coração, a tua fé, a tua certeza, essa não pode se abalar. Sabe quando Jesus fala lá em Lucas capítulo 18, verso 8, por acaso eu vou encontrar fé? E ele fala isso depois de uma parábola da viúva insistente com o juiz. Eu tenho certeza que o que fez mover o coração daquele juiz não foi a chatice da viúva não, foi a oração que ela fazia, a maneira educada com que ela se relacionava com aquele homem. Aquilo moveu o coração daquele homem, a ponto dele decidir por ela, resolver a causa dela. E aí Jesus pergunta, por acaso quando eu vier, encontrarei fé nesse lugar? Essa fé, porque você pode nesse momento, eu posso nesse momento estar me afundando, talvez você olhe assim, não tem mais saída, e aí você vai ouvir e vai ver a grande saída, porque você vai dizer, Senhor, agora realmente eu não sou mais capaz, eu entrego a minha incapacidade, eu entrego a minha falta de força, mas eu ainda creio que o Senhor está por mim, o Senhor luta por mim. E você vai estender a sua mão e vai sentir a dele segurando na sua. Ah, Jesus, eu não tenho fé para dizer que eu consigo voar até os céus, até os seus braços, se ele vier amanhã, mas eu sei que se eu levantar as mãos, ele me levantará até lá. Essa foi a fé de Pedro. Eu vejo assim uma repreensão do Senhor sobre a vida desse homem, porque tão pouca fé. Eu vejo que Jesus não queria só que ele andasse, mas que ele corresse, que ele fosse buscar os outros, para dar exemplo, e é isso que ele espera de nós. Assim também foi o que nós ouvimos nessa semana de santificação, repreensão sobre as igrejas, puxada de orelha, elogios, é verdade, mas ele diz assim em todas as cartas no final, Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso que o Espírito está dizendo para nós hoje. Ouça e guarde no seu coração, guarde essa fé. E eu pergunto para Pedro, quando chegar lá, por que os outros não foram junto com você? Já que eu estava andando sobre as águas. Para mim já seria um incentivo. Mas eu fiquei pensando, eu não sei se eu teria coragem. O Pedrão é chegado, eu não sou. Tenho orado pouco. E às vezes se der, eu fico assistindo televisão e não vou para o culto, porque sou filho de Deus. Não, agora não dá porque é o meu timão que vai jogar. Eu nem ligo para futebol, mas eu imagino que seja assim. Mas eu gosto de Fórmula 1, tenho doado meus tempos para Jesus e não tenho assistido quase. Aí quando estou de folga, eu pergunto, Eduardo, vai ter Fórmula 1? Não, não vai ter. Eu falei, mas só porque estou de folga hoje. Mas, e daí eu já julgo Deus. Deus, por que quando... Ah, não, fala. Mas é assim, essas coisas tocam o nosso coração. Por que quando eu posso, eu não tenho, quando eu não posso, tem? Eu não sei se eu teria coragem de acompanhar Pedro. Essa ousadia. Mas eu digo para vocês que eu tenho orado a Deus para que naquele momento eu tenha essa ousadia de levantar as mãos. E não importa a que altura eu esteja, eu sei que o meu Redentor vive, que o meu Salvador venceu. E eu vou vencer com Ele. Vou vencer. Mas continuando, queridos. A importância de responder esse chamado. Sabe quando Jesus diz assim, venha até mim. Ele diz lá no versículo. Eu preciso ver o versículo certinho. Se és tu, Senhor, no 28, no 29, venha. Pedro não titubeou, Pedro não vacilou, foi até ele. Sabe, durante, até esse período que Jesus venha, que a gente não sabe o dia, não sabe a hora, todo tempo Ele está nos chamando, todo tempo Ele está nos chamando para aquela caminhada, até os braços dEle. Porque enquanto estivermos olhando para Ele, nós estaremos de pé. E é isso que Ele espera de nós. Claro que eu disse, e é verdade, se nós afundarmos, Ele vai estender a mão. Eu tenho essa convicção. Mas Senhor, se possível, eu não quero afundar. E é por isso que Ele nos chama todos os dias, para nos prepararmos. A importância de nós estarmos buscando a palavra todos os dias, se alimentando dela, para que ela nos proteja. Sabe o escudo da fé, sabe o evangelho da paz, aquele que nos direciona aos nossos passos. É a leitura diária, é a comunhão com o próprio Jesus, através da palavra, para que o Espírito Santo tenha essa liberdade de agir em nós, mas também através de nós. Jesus está nos chamando todos os dias. O que você tem respondido? Como você tem respondido? Hoje está frio e tem feito tempo de frio. E eu não tenho vergonha de dizer nenhum que o meu devocional nesses dias de frio foi embaixo das cobertas. Não tem problema nenhum. Mas faça ele. Não permita que o frio, o clima, te afaste da presença de Jesus. É isso que Ele espera de nós. Essa certeza de que quando Ele chamar, você vai ouvir. Eu pergunto para você. Esse mês todo Ele chamou você. Afinal de contas, todos os dias, esse ano, Ele te chamou. Daí você é como eu, vai levantar a mão e vai envergonhar o pastor que está aqui lá em cima e dizer, eu não escutei nem um dia. E eu não escutei ele nem um dia. Mas eu senti ele me chamando todos os dias. Não uma vez, não duas, muitas vezes. E é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Porque ele quer ter um relacionamento com você e comigo todos os dias. Porque Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele conhece o teu DNA, Ele conhece os planetas, as estrelas, pelo nome. Mas o que Ele está fazendo conosco é nos preparando para esse dia, para que quando Ele chamar Diógenes, eu ouça e conheça a voz do meu pastor. Como que eu vou conhecer a voz do meu pastor se eu não conheço Ele? Através da palavra. Então se prepara, porque os cultos também são para isso, para amoldar os nossos ouvidos à voz do Senhor, à voz daquele que é o nosso pastor. E só tem um jeito: ouvindo, lendo, buscando, orando, insistindo. E essa é uma parte que me faz pensar que esse texto é muito semelhante à volta de Jesus. Quando os apóstolos dizem: vamos fazer uma tenda aqui, Senhor, fica conosco, não vá embora. Eles dizem assim: convém que eu vá, para que você já dá do Espírito Santo. E ele diz mais coisas ainda: eu vou e vou preparar morada para vocês. Quando Jesus envia esses homens no barco, vocês prestem atenção, Ele dispensou o povo que estava ouvindo a palavra e foi orar no monte. Foi orar. Ele está lá orando, Ele está lá intercedendo por nós. Mais uma vez, dizendo: eu vou voltar. E quando perguntaram para Ele quando, o Senhor voltará. Só o Pai sabe. E esse era um momento particular. Dizer que realmente Ele não sabia todas as coisas a esse respeito, porque não cabia a Ele. Então não cabe a nós dizer que dia que Ele vai voltar. Se disserem para você o dia, fique tranquilo. Nesse não vai ser. Agora, uma certeza que eu quero que vocês tenham junto comigo é que essa salvação será imediata. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, dizendo assim: olha só como vai ser. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. No verso 19 diz assim: consolai-vos, porque haverá gente, haverá pessoas que não vão subir, não vão reconhecer essa palavra. E Paulo nos exorta: cuidado, para que você não fique. E ele já estava dizendo, ele já estava sentindo naquele tempo que ele seria arrebatado. E essa é a nossa fé, que seja nessa geração. Falo ou não estou com pressa, Senhor? Gostaria de ver meus netos. Seria uma... acho que ninguém sabe disso, que a gente gosta de neto, mas parece que nem os filhos da gente sabem. Mas como disse a Regina hoje com muita propriedade também, a gente semeia chorando, que quer colher sorrindo, e é essa a nossa expectativa. E vamos para o braço do Pai, se possível, levando os netos nos braços, e será uma festa. Então se preparem, que se chegar aos meus netos, a hora vai estar muito próxima. Eu posso falar porque eu não sei a hora, então Deus sabe que é a minha fé, que é pequena. Queridos, quando Jesus manda andar sobre as águas, é porque Pedro podia andar. E Ele manda hoje você andar sobre as águas. sobre as águas. Está pedindo para cada um de nós. No final do culto eu vou lembrar vocês. O barco está aí. Essa cadeira está muito confortável para você. E a tua fé está bem aqui no altar. Eu quero ver quem tem coragem de levantar e vir para o altar. De deixar o seu conforto e vir para os braços de Jesus. Já vai chegar esse tempo. Mais do que isso, o que você precisa além da fé, lá de Lucas 18, além da certeza que Ele vai estar nos céus, como nós vimos lá em Mateus, em Tessalonicenses 4, mas Hebreus 12, 2 diz assim, olha só para mim e para você, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita de Deus. Então, o nosso foco, o nosso olhar, precisa estar em Cristo. Precisamos desviar os nossos olhos dos ídolos. E quando eu falo dos ídolos, não é só do teu carro novo, mas talvez da pessoa que você tanto admira, que fala tão bonito, que se veste tão bem, que estão se tornando ídolos na sua vida, que talvez você possa não vê-los lá em cima. Não estou julgando ninguém, só estou dizendo que vai acontecer assim, porque Ele mesmo disse, não te conheço. Em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos, em teu nome pregamos. Não te conheço. Nossos olhos precisam estar em Cristo. Não olhe para esses homens que você pode vacilar. Mas Ele diz que você precisa ser um exemplo. Que quando as pessoas olharem para você, você precisa refletir a imagem de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. Refletir a imagem do Senhor. Creia que Ele está vindo. Creia que isso vai depender da sua fé e os seus olhos precisam estar nele. Porque o tempo está próximo. E Ele vem te buscar. Vem ou não vem? Queria que você ficasse de pé. E agora eu quero fazer essa oração. Sabe, eu creio que quando Jesus andou sobre as águas, Ele não quis demonstrar simplesmente mais um poder para os seus discípulos, não. Ele queria mostrar mais do que isso. Eu vejo quando Ele se aproximou daquele barco, diante daquela tempestade, Ele estava vendo os seus discípulos, mas também estava vendo a mim, estava vendo a você, passando pelas tribulações que está passando, pelas dificuldades que está passando, e Ele está dizendo para mim e para você hoje, venha, venha até mim. E eu queria que, se possível, você deixasse, se você pode, deixar sua cadeira, junto com essa cadeira você deixasse seus problemas, deixasse suas dificuldades, deixasse sua falta de saúde, sua falta de dinheiro, e viesse para Jesus. Nós vamos cantar esse louvor, porque se o mar submergir você, se a situação da vida submergir, ou que você se sinta afogado, sem saída, Deus vai estender a mão para você, desde que você saiba quem é Ele, e levante suas mãos. Vem aqui para frente agora, mas venha com essa fé, a primeira fé de Pedro, olhando para Jesus, não para a situação, não olhando para quem esteja do teu lado, mas olhando para quem você vai ver, lá no céu, ao seu lado, não enxergando mais as suas tribulações, não enxergando mais os seus problemas. enxergando somente ao Criador. Num gesto de fé, levanta suas mãos e adore a Ele. Diga: Senhor, estou aqui. Eu quero ir até o Senhor. Eu quero ter uma experiência com o Senhor e tocar na sua mão.
Me traz à tona pra
várias vezes, e pela vontade dele você já nem chegaria aqui hoje, nem estaria aqui hoje, porque você já passou por emboscadas, você já passou por armadilhas, o inimigo já tentou ceifar a sua vida, a sua saúde, a sua estrutura familiar, mas Deus tem um propósito na tua vida. É que quando ele vier dos céus e te chamar, você ouvirá esse clamor, você reconhecerá a voz do teu Deus, do nosso pastor. Esse é o objetivo. Que mesmo de olhos fechados, ainda assim eu ouvirei, eu sentirei a presença dele. E é para isso que nós estamos nos preparando, para esse dia de glória. E eu queria que você levantasse a sua mão. E dissesse assim: Senhor, se és tu, Jesus Cristo, leva-me até a ti, porque eu quero ter um encontro, porque eu quero passar a eternidade junto com o Senhor, que tu és o meu Deus, o meu Salvador. As tribulações não impedirão.